muito boa tarde. O presidente do Governo Regional revelou esta quinta-feira, na abertura do 47º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, a recondução de Luís Rodrigues nos destinos da SATA como presidente da holding, a criar de modo a que se avance para a privatização da Azores Airlines.
Movido e empenhado pela estabilidade, ao contrário de outros que vivem em instabilidade, visitarei o Dr. Luís Rodrigues, atual Presidente do Conselho de Administração, para futuro Presidente da Holding. A confiança e o contributo dado à recuperação, essencial para com estabilidade assegurarmos este novo caminho de reestruturação da SATA. Reafirmo a importância da estabilidade associada à competência. Ao brio, fazer bem. Com o compromisso, aliás, desde sempre cumprido por este governo, da não interferência política na gestão.
José Manuel Bolieira assinalou ainda que há espaço para investimentos e crescimento do turismo nos Açores, mas estamos longe de ser um destino massificado.
Há pressões e picos de procura cuja gestão precisamos de melhorar, mas estamos longe, muito longe mesmo, de sermos um destino massificado. Há espaço para investimento e crescimento no turismo dos Açores, que tem de continuar a ajustar-se ao tipo de oferta que temos e à vocação de cada uma das nossas ilhas.
A redistribuição dos fluxos turísticos pelas nove ilhas e combater a sazonalidade são desafios que a região tem e que José Manuel Bolieiro reconheceu no Teatro Miquelense.
Por esta ser o Governo dos Açores é que presido, quer acentuar e acelerar o crescimento dos produtos turísticos com alto valor acrescentado, como o turismo residencial, o turismo de saúde, o turismo de bem-estar, o turismo sénior, o turismo cultural e religioso, todos como forma de diminuir a sazonalidade do nosso destino. O acumulado de dormidas em empreendimentos turísticos e de alojamento local teve uma evolução apenas de 4,1%. Daqui resulta esta conclusão óbvia. Mais do que a quantidade, é na geração do valor que nos estamos a superar de forma notória. O RevPAR está a crescer a uma taxa superior à do crescimento da procura. Os Açores estão a crescer, a desenvolver-se e a afirmar-se como um destino turístico de valor acrescentado.
José Manuel Bolieiro, em declarações na abertura do 47º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, que decorreu em Ponta Delgada. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo considera como tratamento desigual a Ilha Terceira perder para o aeroporto de Ponta Delgada a operação da British Airways e a rota para Londres da Ryanair. A Associação Empresarial encara com grande preocupação o fim da operação da British Airways para a Ilha Terceira e o fim da rota para Londres da Ryanair, denunciando, por outro lado, o desastroso trabalho promocional das autoridades responsáveis pelo turismo nos Açores e referindo, por outro lado, que São Miguel não precisa de mais voos. A Câmara do Comércio de Angra sublinha e alerta que a promoção dos Açores nos mercados considerados prioritários deve ser feita com equidade, de forma uniforme e potenciada, considerando o posicionamento de todas as ilhas, tendo presente que, dentro do mercado liberalizado, o aeroporto da Ilha Terceira já mostrou ter capacidade para ajudar os Açores no seu crescimento turístico. A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo diz-se disponível para, em conjunto com as entidades competentes, serem criadas soluções que minimizem os impactos na próxima época turística.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Escola Básica e Secundária das Velas comemorou esta quinta-feira 50 anos de ensino público. Na cerimónia, a Secretária Regional da Educação relembrou desafios ultrapassados e destacou desafios da educação para o futuro.
Os alunos que queriam prosseguir os ensino secundário tinham que sair da ilha, e isso foi uma constante em várias ilhas. Hoje em dia, felizmente, já não é essa a circunstância, já temos um acesso democratizado. Mas para que ele seja realmente em condições de equidade, é preciso que tratemos também de minimizar as diferenças e as divergências que podem constituir obstáculo à educação. E, portanto, há todo um percurso, essencialmente ao nível da ação social escolar, de podermos permitir que os alunos tenham acesso a condições de equidade no que concerne a materiais, a instrumentos e a potencialidades de aprendizagem, mas também de depois também os colocarmos num outro patamar do conhecimento, que é aquele que é exigível numa era que é uma era em profunda transformação.
Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais. O Governo Regional realiza hoje e amanhã uma visita estatutária à Ilha do Corvo, que inclui uma reunião com o Conselho de Ilha. Ora, no documento da reunião estão 26 pontos do qual os conselheiros pedem esclarecimentos, nomeadamente sobre a operacionalização do novo quadro comunitário de apoio e sobre a Casa dos Professores anunciada pelo Governo Regional. O Conselho de Ilha considera urgente realizar uma campanha de desratização em toda a ilha, com recurso a armadilhas, e pede a marcação de novos trilhos no troço da Vigia da Baleia, na Zona Leste e Quinta. O Conselho da Ilha do Corvo pede ainda ao Governo intervenções no Quartel dos Bombeiros, no piso da pista do aeroporto e no pavilhão desportivo.
Nesta altura já não oferece grandes condições para a prática do desporto, principalmente nesta época das chuvas em que começamos a entrar. Temos também, relacionado também com o tempo, preocupa obviamente o Conselho de Ilha, a questão da pista molhada, que limita bastante a operacionalidade do avião.
José Manuel Silva, presidente do Conselho da Ilha do Corvo, reivindica também a pavimentação da estrada de acesso ao Centro de Processamento de Resíduos e a elaboração de estudos sobre a recuperação das lagoas do Caldeirão, apoios para a criação de um centro de atividades de tempos livres, como Valência da Santa Casa, e formações profissionais em áreas fulcrais para o desenvolvimento local. O presidente do Governo Regional anunciou que o Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência vai visitar escolas da região para falar sobre a transparência, a integridade e a ética na sociedade, de modo a que os jovens futuros decisores ganhem já uma consciência pela ética. José Manuel Bolieiro falava na Nonagon, na Lagoa, no encerramento da segunda conferência sobre a prevenção da corrupção e da transparência. Na ocasião, o governante lembrou que os Açores têm características próprias a nível, por exemplo, da economia, que não podem ser ignoradas e devem ser compreendidas, nomeadamente em matéria de contratação pública.
É fundamental termos no país um quadro normativo da contratação pública blindado à dúvida, à subjetividade e à multiplicidade interpretativa com tantas práticas contraditórias.
O Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência tem como missão a prevenção e combate à corrupção na administração direta e indireta da região autónoma dos Açores, através do desenvolvimento de estratégias adequadas para a prevenção da corrupção e o reforço da transparência. José Manuel Bolieiro salientou ainda a importância da transição digital para garantir aos cidadãos o acompanhamento e o escrutínio dos processos na administração pública regional com maior transparência. Ora, em reação, o Partido Socialista afirmou que o Governo Regional proclama uma coisa e faz outra em matéria de transparência e da participação dos cidadãos nas políticas públicas, alegando que o Executivo, na prática, reduz e desvaloriza os instrumentos criados. Segundo Berto Messias, o Governo e as suas entidades não entregaram atempadamente os planos de gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas ao Tribunal de Contas, e que este Governo Regional é recordista de nomeações e de ajustes diretos mal explicados. Berto Messias recorda ainda que este Governo de coligação abandonou completamente a plataforma Legisgra, que, segundo o dirigente socialista, constitui um importante instrumento de acompanhamento, escrutínio e participação dos cidadãos nas decisões do governo. De acordo com o socialista, anteriormente, antes do agendamento para o Conselho de Governo, as propostas de decreto legislativo regional e de decreto regulamentar regional ficavam em consulta pública prévia durante 30 dias, um período de consulta pública novo, além dos períodos de consulta pública a que a lei obriga, permitindo a qualquer cidadão ou instituição remeter contributos, comentários, opiniões e sugestões sobre as matérias em consulta pública. Depois, frisa o deputado, todos os contributos eram analisados antes da proposta ser debatida e aprovada em Conselho de Governo, sendo anexados ao diploma quando enviado para a Assembleia Legislativa. Para Berto Messias, trata-se de mais uma prova concreta de que o Governo Regional proclama uma coisa e faz outra, afirmando-se como arauto da transparência, mas na prática reduz e desvaloriza os instrumentos criados para aumento da transparência e da participação dos cidadãos na política pública da região. O presidente do Tribunal de Contas manifestou algumas reservas sobre as contas dos Açores relativamente a 2021 no que toca à legalidade, correção financeira e omissões do documento, bem como sobre a dívida regional. Segundo explicou, os juízes conselheiros estavam preocupados com a tendência de aumento gradual do endividamento público que se vinha verificado nas contas da região até o ano passado, não escondendo a satisfação ao saber que o orçamento para 2023 prevê pela primeira vez um orçamento com endividamento zero.
O que nós alertamos no nosso parecer é no sentido de as autoridades da região ponderarem de uma forma estrutural, não é, a inversão desta tendência, tal como foi anunciado agora pelo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, de que no próximo ano é essa já a trajetória que se prevê. Isso deixa-nos naturalmente muito, muito satisfeitos.
O Tribunal de Contas considera ainda que deveria ser desenvolvida a programação plurianual e o princípio da unidade de tesouraria deveria ser melhorado.
Nós consideramos que a programação financeira plurianual devia ser desenvolvida, de forma, como eu digo, a ver mais ao longe e ter uma governação estratégica que permita enfrentar melhor o futuro. Depois também consideramos que o princípio da unidade de tesouraria, o que é que isso significa? Significa que os dinheiros públicos da região devem estar centralizados, digamos assim, no tesouro da região e não estar dispersos por várias contas.
Na apreciação do documento, o Tribunal identifica também pontos positivos, nomeadamente quanto à apresentação.
Por exemplo, pela primeira vez é apresentada uma avaliação global dos resultados relativos à concessão de subsídios. Isto é extremamente importante para a governação pública.
Quanto à conta da Assembleia Legislativa dos Açores relativa a 2021, José Tavares sublinhou que não mereceu quaisquer reservas ou ênfases por parte dos juízes conselheiros, que consideraram tratar-se de uma conta exemplar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
5 tripulantes de um veleiro que se encontrava à deriva a menos de 1 quilómetro de terra na Fajã do Araújo, na Ilha de São Miguel, foram auxiliados ontem porque a embarcação onde seguiam tinha um cabo preso. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que 5 tripulantes foram auxiliados por elementos do Comando Local da Polícia Marítima, da Capitania e da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada, após um alerta dado por um pescador lúdico pelas 8 horas e 50 minutos da manhã. À chegada ao local, constatou-se que os tripulantes de nacionalidade britânica estavam bem fisicamente, mas a embarcação tinha um cabo preso na hélice. Após removido o cabo da hélice, os elementos da Autoridade Marítima Nacional e do veleiro seguiram por meios próprios para Ponta Delgada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu ontem avisos de laranja e amarelos para o arquipélago dos Açores por causa da chuva forte, vento e agitação marítima a partir de hoje. Ora, o aviso meteorológico foi elevado para laranja hoje para as ilhas dos grupos Oriental e Central, devido às previsões de precipitação temporariamente forte entre hoje e sábado. Então, para o grupo Central, o aviso laranja por causa da chuva temporariamente forte vigorará já a partir das 21 horas de hoje e até às 6 horas da madrugada deste sábado. As 5 ilhas do grupo Central vão estar ainda sob aviso laranja devido à agitação marítima entre as 18 horas de sábado e as 6 horas de domingo. As previsões do Grupo Central indicam ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada e vento a partir do final da tarde de hoje e manhã de sábado, pelo que foram emitidos ainda avisos amarelos. As ilhas do Grupo Central vão estar igualmente sob aviso amarelo referente à agitação marítima a partir da tarde deste sábado. Para o grupo oriental, o aviso laranja de precipitação temporariamente forte vai vigorar entre as 0 horas e as 6 horas da manhã deste sábado. Além de chuva forte, as previsões para o grupo oriental apontam para a possibilidade de ocorrência de trovoada e agitação marítima, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitido para São Miguel e Santa Maria avisos amarelos para sábado e início de domingo. Quanto ao grupo ocidental do arquipélago, que está sob aviso laranja por causa do vento entre as 21 horas de hoje e as 3 horas da madrugada deste sábado, e também para agitação marítima entre as 12 horas de sábado e as 6 horas da manhã de domingo. Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso amarelo por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre as 15 horas de hoje e as 9 horas deste sábado, segundo o aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estas duas ilhas vão estar também sob avisos amarelos por causa das previsões de vento e agitação marítima a partir da tarde de hoje, uma situação meteorológica que se deverá manter até ao próximo domingo. O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores emitiu um comunicado a dar nota da Depressão Efraim, que afetará o arquipélago a partir de hoje.
A Depressão Efraim, com o sistema frontal associado, nomeada hoje, 9 de dezembro, pelo IPMA, Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á às 15 UTC de sexta-feira, 9 de dezembro, centrada a cerca de 500 km a oeste do Corvo. Prevê-se que a depressão Efraim provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 110 km/h no grupo ocidental, 90 km/h no grupo central e até 80 km/h no grupo oriental. Provocará também um aumento da agitação marítima, com ondas que no grupo ocidental deverão atingir os 9 metros de altura significativa. Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. A influência desta depressão deverá começar a sentir-se a partir de hoje, dia 9 de dezembro, sexta-feira.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O atleta olímpico Rui Silva é o embaixador da 58ª Corrida de São Silvestre da cidade de Ponta Delgada, que acontece amanhã. A prova desportiva é a segunda corrida mais antiga do país. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Miguel Machado, presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, organizadora da prova, frisou que este é um evento desportivo, turístico e que permite aos jovens terem contacto com grandes nomes do atletismo português.
Uma prova que extravasa o seu limite, o seu próprio limite no calendário e que dá, num sentido de responsabilidade social, a possibilidade de jovens nas escolas ou atletas na prova, em provas ou na pista, tenham contacto com grandes nomes do atletismo português, atletismo olímpico, atletas olímpicos que deslocam-se a Ponta Delgada para serem embaixadores da prova e afirmarem que é possível conjugar a vida saudável com a vida de trabalho e com os estudos.
O responsável relembra que todos os anos mais de 1 milhão de pessoas têm participado na Corrida São Silvestre de Ponta Delgada, o que leva a concluir que quem participa não é atleta profissional, mas participa pelo desafio, pela animação e pela superação. Para além disso, sublinha ser uma prova inclusiva dos 8 aos 80 anos.
Esta prova trouxe ao de cima a verdadeira essência do desporto e, sobretudo, da nossa modalidade, a superação e a resiliência. Aqui ninguém compete contra ninguém. Aqui as pessoas competem contra elas mesmas, com aquilo que acreditam ser o seu melhor. Por isso foi criado o percurso São Silvestre, com 6.200 metros, que permite, ano após ano, haver comparação dos tempos alcançados e das melhorias conseguidas. Temos ainda 1.100 metros para os mais jovens e uma caminhada de 4.200 metros para quem não se acha apto ainda a correr, tornando esta prova inclusiva, onde participam todos, 18 aos 80, incluindo atletas de desporto adaptado.
As três provas vão manter o mesmo trajeto dos anos anteriores. A corrida tem um percurso de 6.200 metros, a caminhada 4.000 metros e o circuito pequeno 1.300. As provas começam na Avenida Infante Dom Henrique e terminam em frente às portas da cidade. Estão confirmados 200 atletas do continente e são esperados mais de 1.000 participantes. A 58ª São Silvestre da cidade de Ponta Delgada acontece amanhã a partir das 6:30 da tarde.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Tem a continuação de uma boa tarde e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.